pastor Purim, Jeane, pela honra, a igreja do Meyer, 105 anos de uma história especial, maravilhosa, e que Deus derrame sobre essa igreja tão amada, toda sorte de alegrias, de bênçãos, em nome de Jesus, para que vocês prossigam nesta incrível missão de pregar o Evangelho de Jesus. Amém, queridos? Eu queria convidar você para abrirmos juntos a palavra de Deus em uma carta de Jesus. E eu não estou convidando você a um texto apócrifo, extracanônico. Jesus escreveu cartas. E nós temos pelo menos 7 cartas especiais de Cristo Jesus. Eu quero ler a primeira delas na ordem do Apocalipse. Quero convidar você ao capítulo 2 deste texto tão incrível do Apocalipse de João. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Apocalipse capítulo 2, os primeiros 7 versículos. Enquanto você está encontrando o texto da palavra de Deus, quero agradecer mais uma vez pastor Purim, a igreja Meyer, por me convidar para esse momento tão honrado, os 105 anos dessa igreja. Hoje eu vim com um amigo, pastor Marcelo, que eu já não sei onde ele está. Por aí ele está aí, lá em cima. Aqui, ó, do meu lado esquerdo, acompanhado de sua esposa Ingrid e Daniel. Que bênção, né? Somos amigos, não é isso, pastor Purim? Graças a Deus por isso. Que alegria. Tem tantos amigos aqui, Diogo, Israel, Paulo também. Que bênção, né, estar com vocês nesta manhã bonita. Todos encontraram? Amém, queridos? Posso ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Eu vi que estava sendo projetado o texto aqui, né? Eu estava lendo a versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que foi lida? Feche os seus olhos e já comece a clamar ao nosso Deus que enche esse lugar com a presença dEle. Senhor, muito obrigado, porque estamos na tua casa, porque somos a tua casa. A tua palavra inerrante, inspirada pelo teu Santo Espírito, infalível, ela foi lida neste momento e ela será exposta, Senhor. Cremos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ajuda, nos conduz ao sentido do texto, e por isso pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos abençoe nesta manhã, nos conduza, Senhor, à interpretação desse texto. Ó Deus, nós Te pedimos que esta palavra seja alimento para a nossa alma, alimento para essa igreja tão especial aqui no Meia, que hoje completa 105 anos de existência. Deus, os nossos corações estão profundamente reverentes, porque estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Graças a Deus pela palavra do nosso Senhor. Queridos, nós temos diante dos nossos olhos, eu queria muito que você tivesse esse texto aberto durante toda essa exposição da palavra de Deus. Nós temos diante dos nossos olhos uma importante carta de Jesus para a igreja que rompe os tempos, que rompe os diferentes cenários históricos, políticos, econômicos. Nós temos diante dos nossos olhos, em nossas mãos, uma carta de Jesus para a igreja. E eu sei que, obviamente, esse texto ele tem um contexto histórico específico. O final do primeiro século, o domínio de Domiciano. Nós sabemos que há um contexto histórico que, em certo sentido, rege e conduz à escrita desse texto. Mas, irmãos, sabe o que há de mais profundo na palavra de Deus? É que a palavra de Deus, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Foram as palavras de Jesus. Ou seja, essas palavras atravessam os tempos. E se você observar em Apocalipse 2, 3, temos 7 cartas que foram escritas para 7 igrejas da Ásia Menor. 7 representa a totalidade. Ou seja, há um significado profundo que não está absolutamente descoberto, mas que salta aos nossos olhos a partir deste símbolo importante do Apocalipse. Por exemplo, se você for comigo a carta de Jesus à igreja de Sardes, no capítulo 3, diz assim: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não há aqui nenhum lampejo de politeísmo. Não, sem sombra de dúvida. O que temos aqui é uma declaração absoluta de que quem escreve esta carta está cheio do Espírito de Deus. 7 cartas, a totalidade da igreja de Jesus, o povo de Deus, que atravessa os séculos, os períodos históricos, os contextos, os mais diferentes contextos históricos. Essa carta foi escrita para nós. 7 significa perfeição, totalidade, tem toda essa simbologia no Apocalipse. No Apocalipse, por exemplo, os 7 selos que são abertos, são descelados para a revelação da história. As 7 trombetas, os 7 cálices que são derramados. Vejam só, todos esses 7 representam a totalidade. 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices derramados representam que, de fato, a ira de Deus será derramada de maneira completa, absoluta, irrefreável sobre a história humana, que é uma história de impiedade. Portanto, 7 cartas representam a totalidade daqueles que atravessam o século. 7 significa perfeição, totalidade, diferente do 6, que é o número do homem. Aquele número que aparece em Apocalipse 13, 666, é uma dízima periódica. É um 6 que insiste ser 7, mas nunca será, porque 7 é Deus, é totalidade, é perfeição, é domínio, é autoridade de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então essa carta, ela foi escrita para nós. Para nós. E se ela foi escrita para nós, nós precisamos ter os nossos olhos atentos, fixos para o conteúdo desta carta. Ela é importante. Ela atravessa séculos. Ela está aqui sendo lida hoje, 2023, no Meyer. O significado, o conteúdo desta carta é importante para mim e para você. Deus quer falar conosco através dessa carta que Ele escreveu há muitos séculos atrás. Isso tem sentido para mim, tem sentido para você, no nome de Jesus. Agora percebam só. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros. Ou seja, temos aqui também a descrição daquele que escreve. E todo o início das sete cartas, nós temos a descrição de Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que aparece no meio dos candelabros, na visão inaugural do capítulo 1, a partir do verso 9 ao 20. E veja essa descrição, todo o início das cartas, temos uma descrição, como a de Sardes, por exemplo, aquele que tem os sete Espíritos de Deus, aquele que nos fala, aquele que escreve esta carta, ele tem na mão as sete estrelas e anda com liberdade, com soberania, com poder, com autoridade entre os sete candelabros. Veja que descrição incrível de Jesus. Ele tem nas mãos os sete anjos, as sete autoridades das igrejas que estavam espalhadas num contexto específico na Ásia Menor. Ele é aquele que tem soberania para estar no meio dos candelabros das igrejas. Ele passeia em nosso meio com liberdade, irmãos. O Cristo que escreve esta carta tem soberania, tem liberdade, tem reinado, tem poder. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem poder, ele tem autoridade para caminhar no meio da igreja, no meio dos candelabros que representam estas luzes espalhadas, estas lâmpadas espalhadas pela história humana para iluminar. Nós iluminamos, irmãos. Nós somos lâmpadas, somos candelabros, somos candeeiros num mundo sombrio, onde há trevas, profundas trevas, as mais sombrias trevas. Nós, igreja, somos lâmpada, somos candeeiro que ilumina o mundo, somos candelabros que iluminam uma existência desfigurada pelo pecado. E nós queremos continuar brilhando. Temos 105 anos, mas o que Deus quer fazer nesta amada igreja, e eu também pertenço a essa igreja, é continuar iluminando nos próximos séculos, até que Jesus rompa as nuvens e nos leve para novos céus e nova terra. Amém, queridos? Ele conserva na mão direita as sete estrelas. Ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Olha o que diz o verso 2. Conheço as tuas obras. Este conheço aqui não é um mero conhecimento de fatos. É um conhecimento incontestável. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eu conheço, eu sou aquele que sonda os rins, eu sondo os corações, eu sondo as partes mais interiores da nossa alma. A palavra de Deus penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Vejam as intercalações sinonímicas que a gente tem nesse texto, ou seja, Deus, ele vai atravessando com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua soberania, com a sua onisciência, até chegar nas partes mais interiores da nossa alma e dos nossos ossos. Ele nos conhece, irmãos, ele nos conhece profundamente. O Salmo 139, verso 4 diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, nada escapa deste conhecimento de Deus, de sua onisciência. Nós somos conhecidos por Ele, e Ele diz: eu conheço as tuas obras, erga, eu conheço este conhecimento, que este trabalho que representa a sua vida espiritual. Deus dizendo à igreja de Éfeso: eu conheço a espiritualidade de vocês, eu conheço o trabalho árduo de vocês, eu conheço a perseverança de vocês. Quantas características lindas que nós temos nesta igreja. Irmãos, o final do primeiro século não foi saudável para a igreja de Jesus em certos aspectos. As perseguições políticas, econômicas, sociais. Éfeso era uma cidade muito importante da antiguidade, elencada entre as mais importantes do Império Romano, como a cidade de Corinto, Alexandria, Antioquia da Síria, Roma. Todas essas cidades eram muito importantes, e Éfeso estava entre essas cidades importantes. Por exemplo, o templo de Ártemis, uma das sete maravilhas da antiguidade, se localizava aqui, na cidade de Éfeso. Rotas comerciais importantíssimas, pelo menos três rotas comerciais importantíssimas, tornava esta cidade uma das mais importantes do Império Romano. Na época de César Augusto, Éfeso competia com Pérgamo para ser a capital da Ásia Menor. Cidade importante, comercialmente importante, economicamente importante, religiosamente importante, mas havia ali perseguição religiosa. Um templo a César Augusto foi construído nessa cidade. Um templo a Domiciano, no final do primeiro século, foi construído nesta cidade. Éfeso se tornou a guardiã do culto imperial. Irmãos, quantas perseguições esta igreja atravessou, quantos desafios econômicos, sociais. Imagine ser prescindido da vida social, ser arrancado da vida social por ter uma fé. A fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não era simples para os cristãos primitivos do final do primeiro século, com a intensificação, com o pioramento das perseguições imperiais, manter a fé em Jesus. Mas Cristo disse: vocês são especiais, eu conheço a obra de vocês, eu conheço o labor de vocês, eu conheço a perseverança de vocês, que nós, como igreja Meyer, 105 anos, possamos, em nome de Jesus, assumir essas características tão fundamentais da igreja de Éfeso, mesmo diante das tragédias que entrincheiram a nossa alma, que a gente mantenha a nossa fé em Cristo Jesus. Mesmo diante de possíveis perseguições, que a gente mantenha a fé em Cristo Jesus. Que os jovens dos desafios universitários mantenham a fé em Cristo Jesus. Jesus disse: vocês são perseverantes. E diz assim: e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Uma igreja perseverante, uma igreja que suportou com coragem as aflições, as perseguições imperiais, os cultos espalhados na cidade de Éfeso, uma igreja que suportou, que perseverou, que não titubeou. Vocês se lembram dessas? Não caiu diante das perseguições. Uma igreja que suportou, sua fé mesmo diante de um cenário tão hostil como era o cenário no final do primeiro século. Mas veja só, uma igreja doutrinária, não só uma igreja que suportava as aflições do final do primeiro século, não, uma igreja doutrinária e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Era uma igreja que perseverava, suportava as aflições, mas era uma igreja também doutrinária. Uma igreja que tinha paixão pelas Escrituras. E que característica linda dessa igreja, irmãos. Eu tenho sempre falado lá na nossa igreja, com os nossos jovens, que Deus renove a nossa paixão pelas Escrituras. Nestes tempos líquidos, de profundo relativismo, em que as verdades bíblicas são sufocadas por delírios, irmãos, delírios. As inverdades mais grotescas são anunciadas nas redes sociais como as verdades pétreas desse tempo. Os absurdos que são proclamados pelos arautos líquidos deste tempo. Precisa haver na nossa igreja, eu me sinto igreja Meyer, na nossa igreja, uma renovação da nossa paixão pelas Escrituras Sagradas. Ela é a palavra de Deus para mim, para você, ela é a palavra de Deus que atravessa os tempos. Ela é a palavra de Deus infalível, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Estamos vivendo de pequenos vídeos de rios nas redes sociais e não estamos alimentando a nossa alma com as verdades que atravessam os séculos. George Miller leu 100 vezes a Escritura de joelhos. Onde está a paixão da igreja de Jesus pelas Sagradas Escrituras? Irmãos, nós temos que ler essa Escritura chorando, derramando as nossas lágrimas diante dela. São os conteúdos mais internos do Espírito Santo de Deus que foram transmitidos a nós, igreja de Jesus. Estamos desperdiçando o nosso tempo. John Piper disse assim: lá no final dos tempos, as redes sociais serão a prova que Deus terá para dizer assim: vocês tiveram tempo, mas não leram as minhas Escrituras. Que no nome de Jesus, eu e você sejamos hoje renovados com esta paixão, que a gente leia com intensidade a palavra de Deus, como Éfeso. Uma igreja intensa, uma igreja que suportou as aflições, as perseguições imperiais, e uma igreja que mostrou, evidenciou os falsos apóstolos. E quantos falsos apóstolos nós temos hoje? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim: se Jesus estivesse no Éden, ele teria pecado. Irmãos, essas coisas são transmitidas como verdades absolutas hoje. E as pessoas dizem amém, um amém triunfante, feliz, alegre, como se estivéssemos através dessa palavra tão herética espalhando o Evangelho de Jesus. Jesus não só estava no Éden, como ele criou o Éden. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. Ele é o eu sou, antes de Abraão, eu sou. Cristo é o Deus Filho, gerado na eternidade, enviado para assumir a nossa condição humana. as nossas dores, as nossas aflições, mas lembre-se, não houve nenhum tempo em que Ele não existia. Todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele. Ele estava no Éden como Deus Pai, o Espírito Santo, Deus Triuno. O nome do nosso Deus é Trindade, irmãos. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Ele governa a igreja. Ele é o cabeça, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Olha que coisa linda, nós estamos diante dEle agora, estamos diante da palavra dEle, irmãos. Nós precisamos ser como a igreja de Éfeso, que colocam à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Nós precisamos esclarecer a igreja de Jesus, na nossa intensidade pela palavra, quais são os falsos ensinos que estão sendo espalhados, inclusive dentro da igreja de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus renove esta consciência doutrinária, essa consciência dogmática, essa consciência escriturística, que de fato sola a escritura da reforma protestante, retorne para os nossos corações. Não existe fé sem escritura sagrada, não existe teologia sem sagrada escritura, não existe vida espiritual sem palavra de Deus. É ela que nos transforma, é ela que nos molda segundo o caráter de Jesus. Amém, queridos irmãos? Mas veja só o que diz a palavra de Deus. Tens, contudo, no verso 6, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. E aí Jesus diz assim: as quais eu também odeio. Jesus está dizendo: Éfeso, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, e vocês têm isso em favor de vocês. Saibam também que eu as odeio. As obras dos nicolaítas, como por exemplo a profetisa Jezabel, que também aparece nas cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, as doutrinas de Balaão, que também aparecem, por exemplo, em Pérgamo, na carta escrita à igreja de Pérgamo, são expressões sinonímicas que representam a mesma realidade. Havia no final do primeiro século uma espécie de gnosticismo incipiente que se desenvolveu e se tornou uma filosofia densa no segundo século. Esta filosofia dizia que o corpo era uma prisão da alma, e que a vida no corpo poderia ser sim desprezada, e que tudo que nós fazemos com o corpo não é contado no fim dos tempos. Era uma teoria que queria adaptar a vida cristã à mundanidade, ao paganismo do final do primeiro século. Era uma teologia de adaptação, de mundanização. Não é o amor ao mundo, ao cosmos, porque foi criado por Deus, nós afirmamos o cosmos, nós afirmamos o corpo. A fé cristã sempre afirmou o corpo. Aliás, a fé cristã afirmou o absurdo de um Deus que assumiu o corpo humano. Não é sobre isso, é sobre mundanização, é trazer culturas pagãs para dentro da igreja de Jesus. Por exemplo, a igreja de Corinto. Nas ágoras de Corinto, os filósofos se reuniam e eles debatiam temas da filosofia, do cotidiano. E nessas ágoras, nessas praças públicas, as torcidas se organizavam em torno de seus filósofos prediletos. A igreja de Corinto assumiu este paganismo no interior dela. E aí Paulo foi avisado por Cefas que uns se diziam de Paulo, pelos da família de Cloé, ele foi avisado pelos da família de Cloé que uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Jesus. Ou seja, a igreja, ela se fragmentou em facções, em seitas, dinamitando a unidade da igreja de Jesus. Irmãos, Quantas vezes interiorizamos dentro da igreja os valores deste tempo? Quantas vezes casamentos assumem valores deste tempo? Quantas vezes pais de família assumem as obsessões deste tempo, numa busca desenfreada para ter, e perdem a alegria da convivência, do amor, da unidade com sua esposa, com seus filhos? São essas perversidades que têm entrado no interior da igreja e destruído as famílias da igreja de Jesus. Nós precisamos repensar os nossos passos, repensar a nossa história e construir dentro de nós, aquilo que Éfeso foi. Vocês odeiam aqueles que querem adaptar a igreja aos valores deste tempo. E eu também odeio esse tipo de doutrina. Essas doutrinas que querem adaptar o Evangelho a esse tempo, que querem dizer o que o Evangelho não disse, porque este tempo, os ouvidos são muito sensíveis, pastor. Nós precisamos mudar todos os valores da Escritura para alcançar estes contemporâneos irmãos. Agora você virou o Espírito Santo de Deus? É você quem está convencendo agora o homem do pecado, da justiça, do juízo? E aí, para isso, você precisa mudar a escritura inteira para afagar os ouvidos destes contemporâneos líquidos que jogam suas verdades mais delirantes como verdades, apresentam suas inverdades mais delirantes como verdades. Jesus disse assim: eu odeio as doutrinas que querem adaptar as verdades absolutas para acariciar os ouvidos desse tempo. Éfeso era uma igreja resiliente, resistente, perseverante, que não se dobrava diante dos apelos do final do primeiro século. Mas diz a palavra de Deus, no verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Irmãos, se não fossem esses versos 4 e 5, poderíamos dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja perfeita. E você se lembra do início dessa igreja? Lá no capítulo 18, Paulo, passando com Priscila e Áquila, começa o trabalho nessa cidade importante do Império Romano. Paulo continua sua viagem, deixa Priscila, Áquila, depois vem Apolo, continuando o trabalho de plantação dessa igreja maravilhosa, igreja de Éfeso. Depois Paulo volta no capítulo 19, e ele passa a atravessar um caminho muito especial na história dessa igreja. Por 3 meses ele passou persuadindo dentro da sinagoga. Havia uma comunidade forte judaica em Éfeso. 3 meses, mas ele não foi escutado ali. Até que ele vai para a escola de Tirano, e no final da manhã, de 11 às 16 horas, ele começou a explicar tudo a respeito do Evangelho. O Evangelho se espalhou na cidade de Éfeso. 7 filhos de Sevas, um sumo sacerdote daquela cidade, tentam expulsar um demônio, usando o nome de Paulo e o nome de Cristo Jesus. E o demônio disse a eles: eu conheço Paulo e conheço Cristo, mas vocês, eles saíram de lá humilhados. Um temor ocupou o coração de todos de Éfeso, tanto de judeus como de gregos. O Evangelho foi se espalhando por aquela cidade, irmãos. Eu poderia dizer, sem hesitar, um grande avivamento aconteceu na cidade de Éfeso. um extraordinário avivamento. Praticantes de artes mágicas despejavam nos locais públicos os seus livros. Um desperdício, entre aspas, de 50 mil denários, de 50 mil salários de um trabalhador braçal. Eles queimavam seus livros de artes mágicas publicamente porque entregaram o coração a Jesus. Um ourive chamado Demétrio começou a se preocupar porque ele produzia miniaturas de Ártemis, de Diana. E o comércio daquela miniatura começou a ser, veja só, impactado pelo poder do Evangelho. Ele reuniu os outros ourives e ele disse assim: meu Deus do céu, nós temos que parar este Evangelho, senão o próprio templo da deusa Ártemis, Diana, virá abaixo diante do poder deste Evangelho. Um dos começos mais extraordinários, queridos, em Mileto, quando Paulo está em Mileto despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele chorou, dizendo sobre todo o trabalho que ele fez com hombridade, com honestidade, com paixão. Um começo exultante, uma igreja que começou de uma forma extraordinária, um grande avivamento em Éfeso. Para essa igreja foram escritas tantas cartas como a carta de Éfeso. As duas cartas escritas a Timóteo, Timóteo foi um pastor em Éfeso, Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Irmãos, uma igreja que teve tanto esforço missionário, cartas enviadas, todo cuidado de um trabalho apostólico bem feito, que começou com um avivamento extraordinário, mas que se perdeu em suas primeiras obras. Tenho, porém, contra ti palavras de Jesus, que abandonaste as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Irmãos, essas palavras são muito fortes. Toda vez que eu as ouço, eu fico impressionado diante de Jesus, como os nossos corações às vezes são deteriorados em frieza espiritual, irmãos. Quantas vezes as nossas vidas de oração são deterioradas em frieza, quantas vezes a nossa paixão pela palavra de Deus vai se sucumbindo diante do tempo, da história. Quantas vezes a nossa paixão por evangelizar, ela vai se dispersando ao longo dos nossos anos de igreja. Irmãos, esta palavra é para mim, esta palavra é para você. Deus tem que despertar aquela primeira paixão, aquelas primeiras obras ocasionadas por esta primeira paixão, este primeiro amor, para que o nosso vigor, o nosso amor não se disperse em meio aos anos que atravessamos aqui nesta igreja. Jesus está dizendo: arrependam-se. Façam uma leitura da história onde vocês caíram, onde vocês deixaram a paixão pela igreja local. Eu me lembro de um pastor pregando a respeito de um irmão da sua igreja, que ia todos os dias para o templo antes dele. E ele chegava bem cedo de manhã e ele limpava todas as cadeiras da igreja. Ele limpava o chão da igreja. Isso ele fazia todos os dias, o pastor chegava e esse irmão já estava lá limpando os bancos da igreja, as fileiras da igreja. E ele ficou impressionado com aquilo, ele começou a se perguntar: por que que esse homem faz isso todos os dias? Até que esse próprio irmão chegou no seu gabinete um dia e disse assim: pastor, eu queria pedir uma autorização. Pois não, qual é a autorização, pastor? Eu vou ter um exame no dia tal,
E eu não vou poder estar na igreja, limpando a igreja antes da sua chegada, antes da chegada dos meus irmãos em Cristo. E eu queria pedir a liberação do pastor para que eu faça esse importante exame para a minha saúde. E aí o pastor ficou impressionado, claro, por favor. E aí ele tentou descobrir se no quadro de funcionários da igreja, esse irmão se elencava entre os funcionários, os assalariados da igreja. E para sua surpresa, esse pastor descobriu que não. Ele não era um funcionário da igreja. Ele era um irmão da igreja. Ele ia todos os dias para limpar a igreja. E esse pastor disse, eu vou chegar mais cedo que esse irmão. E um dia ele tentou chegar mais cedo que esse irmão. Só que o irmão já estava lá. E aí ele foi chegando, se aproximando, aquele irmão estava de joelhos, orando e dizendo assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me arrancou da miséria, porque o Senhor me arrancou da desgraça, porque o Senhor me arrancou do império das trevas. Eu estava destinado a um inferno, a danação, sem a tua presença, mas a tua graça me alcançou. A tua graça me arrancou do império das trevas e me transportou para um reino de amor. Muito obrigado. A única forma que eu tenho para agradecer é servindo com muito amor essa igreja. Ele ouviu a oração daquele irmão. E ele entendeu por que aquele irmão chegava todos os dias cedo para limpar a igreja de Jesus. Eu me lembro, quando eu tinha 16 para 17 anos, a minha vida foi muito marcada por um missionário chamado Thomas Aikens, que plantou muitas igrejas no interior de Minas. Eu não sei se o pastor Purim teve a honra de conhecê-lo. O pastor Thomas Aikens, ele liderou várias caravanas de americanos batistas que vieram e construíam capelas em uma semana de trabalho. Eles construíam a capela e, concomitante à construção, evangelizavam a cidade inteira. E eu me lembro que uma dessas, eu participei de pelo menos 3 ou 4 equipes de construção de igrejas. Eu me lembro que nós fomos, eu adolescente ainda, 16, 17 anos, fomos construir a igreja em São Joaquim de Bicas, que é um município próximo de Brumadinho, de Betim, Contagem, Minas Gerais. Eu sou mineiro. Vocês já perceberam já, nem o jeito de falar é mineiro, né? E aí eu me lembro que nós estávamos pintando aquela capela. Eu pintei mais ou menos uma parte daquela igreja. E eu disse para um missionário americano, já está muito bom. E aí ele disse para mim, eu tinha 16, 17 anos, não está bom. Para Deus nós precisamos fazer com perfeição, com excelência. Esta capela está sendo construída para a glória de Jesus Cristo aqui em São Joaquim de Bicas. Irmãos, eu fiquei muito sem graça com aquela palavra, mas até hoje eu ouço esse mesmo americano falando comigo, queridos, onde está a nossa paixão pela igreja de Jesus? Onde está a nossa paixão pela escola bíblica dominical? Onde está a nossa paixão por servir a Deus através dos ministérios? Sem separação entre o que você faz. O que você faz não é secular, é reino de Deus. Você, como médico, está sinalizando o reino de Deus, como advogado, como professor, como enfermeira, como qualquer outra profissão, qualquer outro talento, você, não há nenhuma separação, não há nenhuma cisão entre a igreja local e o que você faz. Tudo é reino, mas lembre-se, aqui também é reino. Onde está a sua assiduidade, a sua paixão em ver essa igreja crescendo, pregando o evangelho para moradores em situação de rua? Aonde está a sua paixão em servir os ministérios dessa igreja? Em servir no coral, os jovens, os adolescentes, a escola bíblica dessa igreja? Irmãos, nós estamos deixando o primeiro amor. Por isso Jesus está dizendo para a gente, arrependam-se. Façam uma leitura honesta, vejam onde esta paixão acabou, onde você caiu. Onde você deixou de ensinar aos seus filhos que a coisa mais importante é servir a Deus numa igreja local. Quando você começou a elencar as outras atividades como atividades semelhantes a servir a igreja, a Deus, uma igreja local. Não, irmãos, não, irmãos. Quando eu trago meu filho para a igreja, eu estou vivendo as memórias do que o meu pai fez. Meu pai, um homem simples, mas com 3 formações. Ele vendeu limão na rua, mas com 3 formações em cursos superiores. Um vencedor na vida. Ele sempre me ensinou: vá aos acampamentos dos adolescentes, vá ao acampamento dos jovens da igreja. Eu vou pagar para você o pescador jovem, que é a atividade que tem na Juban, Juventude Batista Mineira, em Minas Gerais. Você vai para o pescador jovem, a gente passava uma semana evangelizando. Eu com 16, 17 anos, vai para o Invasão, que era o projeto de adolescentes da Juventude Batista Mineira, vai para os projetos missionários, e ele pagava todos os projetos missionários, todos os acampamentos, porque ele dizia assim: não, espera aqui não, você tem que servir a Deus. Servir a Deus. E ele nunca deixou de me levar no Mineirão para ver o melhor time desse país jogando, o Atlético Mineiro. Nunca, nunca. Aliás, meu filho virou flamenguista. E aí, vocês estão aplaudindo? Isso é uma decepção na história de um atleticano, irmãos. Aí eu fui levá-lo no Maracanã, no jogo do Atlético e do Flamengo, que aconteceu recentemente. E aí, eu fiquei na torcida do Flamengo para ver o meu filho feliz na torcida do Flamengo. Você vê que eu não sou um cara fundamentalista, né? Até levar o meu filho para ver o Flamengo. Irmãos, 3 gols do Atlético. Eu na torcida do Flamengo. Se eu comemorar aqui, vai ser o meu fim. E aí o Galo fazia um gol, eu falei: puxa vida, olha que tristeza, o Galo fazendo... Puxa vida, outro gol, que desesperador. Eu tinha outros flamenguistas comigo: poxa, que tristeza, o Galo fez mais 3 gols, que negócio triste, que negócio humilhante. Irmãos, meu pai me levava no Mineirão, mas ele sempre me ensinou que a igreja é muito mais importante do que qualquer outra atividade. Como é bom servir a Deus, como é bom ler as Escrituras, como é bom ensinar os nossos filhos no altar do nosso Senhor Jesus, como é bom trazê-los, como eu vi as crianças cantando aqui, estas memórias ficarão na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Queridos, em nome de Jesus, que Deus reacenda estas primeiras obras, que Deus nos sinalize onde caímos. Porque não adianta ser uma igreja doutrinária, perseverante, que coloca à prova os falsos apóstolos, e não ter este ardor, esta paixão, esta alegria em servi-lo. Todo domingo tem que ser como sempre foi o meu domingo. Eu passava de segunda a sábado esperando o domingo, porque domingo sempre foi para mim o melhor dia da semana, porque eu estava com os meus irmãos, com a igreja de Jesus. Que Deus abençoe os 105 anos desta igreja, que a gente continue perseverando, que a gente continue colocando à prova os falsos apóstolos, os falsos ensinos, mas que a gente nunca deixe de lado, que a gente nunca permita a dispersão das primeiras obras, do amor que Ele colocou em nós, quando Cristo se tornou o Senhor das nossas vidas. Que Deus abençoe a IB Meyer, os 105 anos dessa história, no nome de Jesus. Amém e amém.